Loki, I thought the world of you. I thought we were gonna fight side by side forever, but at the end of the day, you're you and I'm me. And I know maybe there's still good in you, but let's be honest, our paths diverged a long time ago.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Yeah. It's probably for the best that we never see each other again. That's what you always wanted. Hey, let's do get help.
What?
Get help.
No.
Come on, you love it.
I hate it.
It's great. It works every time.
It's humiliating.
Do you have a better plan?
No.
We're doing it.
We are not doing get help.
Get help! Please! My brother's dying! Get help! Help him!
Depois do Sisu do Thor de 2011 e do Soturno Thor, o Mundo Sombrio de 2013, chega a vez do colorido e serelepe Thor Ragnarok. Mas será que o filme do neozelandês Taika Waititi agradou a todos e realmente encantou as pessoas por promover uma desconstrução do subgênero de filmes de super-herói? Bom, no Davecast número 17 estão aqui comigo o deus nórdico da cana-de-açúcar, Gabriel Bocaletti.
Desconstruidão esse podcast aqui, hein? Tamo nós.
Direto do podcast Terapeutas, Lucas.
Olá, pessoinhas.
É isso aí. Então, Thor Ragnarok chegou aí com tudo. A bilheteria tá bem alta, eu já vi que passou de 800 milhões. E eu acho que isso se deve muito ao fato de a gente... Qual foi o último grande lançamento de filme de super-herói?
Foi
Homem-Aranha?
Homem-Aranha?
Faz...
É. Acho que foi.
Faz seis meses, mais ou menos. E chegou aí, já tá com mais de $500 milhões e destruindo tudo. Mas incrível que muitas pessoas não gostaram do filme. E outras pessoas estão, assim, fanboy do filme mesmo. É. Se a gente entrar no Rotten, tá com 93%. Então é bem engraçado esse fenômeno que tá acontecendo.
Cara, assim, ó... Eu já começo, assim, me expondo pras pessoas tacarem pedras, porque esse foi o primeiro filme do Thor que eu assisti.
Não perdeu nada.
Esse Thor aqui, né? Coloridinho, parece interessante. Pior dos casos, eu tenho um ataque epiléptico, tô tudo.
Pokémon!
Pokémon. Pior que eu gostei bastante do filme. Eu sinceramente achei muito bacana, diferente do normal, assim. Aquela história ali.
Da Fórmula Marvel.
Fórmula Marvel, exatamente. Foi um pouco diferente, mas ainda. Cara, o filme ainda me pegou bem. Legal.
Filmaço. O primeiro Thor, ele é um bom filme, dá pra falar que é um filme ruim, eu também te acho, mas o segundo Thor eu não lembro nada.
O segundo Thor é um dos piores filmes da Marvel, basicamente isso.
Absolutamente nada memorável.
É engraçado que nem tem filme que é ruim, que você não lembra. Você tipo lembra da ruindade. Não, eu não lembro nada. Nem o título.
Mundo Sombrio.
Aí eles viram que começaram a perceber que o Pedro dá dinheiro pra fazer mais comédia do que simplesmente tentar fazer uma coisa séria. Que nem a DC tá dando
Zack Snyder
por causa disso, né?
Cara, sei lá, acho que assim. O Thor já tava incluso em um universo mais descontraído. É difícil você pegar a Marvel, que tá numa série de filmes mais família, talvez, que ainda faz um fanservice muito bom, mas eles não são aquele filme obscuro que nem a DC tá fazendo.
Sim.
Que você quer fazer um filmaço assim.
PG-13.
Nossa. Sabe? É sair muito fora do tema, você desacostuma o público, cara.
Sim. Uma coisa que eu queria comentar é o que... Já vi que o Gabriel não assistiu os dois primeiros, mas, Lucas,
não.
Você assistiu?
Eu assisti.
Então, o que você acha dessa desconstrução deles pegarem o Thor, que já era um personagem... Ele já tinha suas características, ou seja, o humor do Thor, o que que era? Era meio do Drax, assim. Ele não conseguia se adaptar ao mundo, à Terra, então esse meio que era o humor dele. Mas no Thor Ragnarok eles mudam isso pra um bobalhão, basicamente. Eu vou ser aqui o hater, então já vou começar a já soltar minha opinião aqui. Ele vira um bobalhão. E o Thor, que é um deus nórdico, que é um cara, sabe, que tinha toda aquela... A fala dele era carregada, entende? E aqui ele tá totalmente maluco, assim. Ele tá louco fazendo piadas da Praça Nossa e isso me agoniou muito. Não sei, vocês concordam comigo?
Eu acho que o filme por si só, ele funciona quase como uma paródia, umas pessoas falaram, porque ele é meio que um toque leve numa coisa que era tão pesada e tão maçante, assim, uma coisa, ele pega tudo aquilo e meio que exagera Então, o Thor acaba ficando meio bobão nesse sentido, porque... acho que no contexto desse filme funciona.
No contexto do filme funciona, sim. É que, por exemplo, pra mim, eu aceitei tranquilo isso, porque eu não tinha assistido nenhum dos filmes anteriores. Nos Vingadores, o Thor não tem tanta... Ele é importante, mas ele não tem tanta... É importante a gente de fala.
É importante a família dele, né? Porque ele mesmo é inútil. É o Loki ele que é legal. Sim.
Mas assim, você pode dizer tanto que isso foi um erro do filme, como foi um acerto do filme, ou como foi o resultado do Thor andando tanto tempo com o Homem de Ferro, tá ligado? Acabou refletindo no cara. Pode ser isso.
Olha, se essa for a desculpa, eu vou dizer que é uma preguiça do roteiro inacreditável. Dizer que ele virou um judeu nórdico, foi influenciado por um playboy. E agora ele tá louco.
Coisa que é representada na cena. Coisa que é representada na cena que ele usa a camiseta do Homem de Ferro, ó, fazer ligação. Do Tony Stark. Olha só. We know each other.
He's a friend from work. Outros filmes que combinam muito, que foi muito comparado a Thor Ragnarok, foi Guardiões da Galáxia.
Certo.
Foi muito comparado. E o próprio Deadpool, que o Deadpool já se declara desde o começo uma comédia. E é isso que Deadpool é uma comédia e. Não adianta. Não vou nem entrar no contexto quadrinho, porque, assim, o filme, ele pode desconstruir o personagem e criar uma identidade, certo. Na minha opinião. Mas o Thor, ele já tinha 3 filmes, ele já tinha sua personalidade, e nesse filme, ele simplesmente mudou o polo, entende? E isso me incomodou. Então, vocês concordam que foi preguiçoso eles terem feito isso? Eles não poderiam ter achado outra forma do filme continuar sendo bom... Sem fazer isso?
É que, assim, não foi suave o modo como eles fizeram, mas eu acho que é quase uma licença poética. Que é algo que melhora o filme, porque se ele fosse da forma como ele foi nos outros filmes, eu acho que seria chato. Então, mesmo sendo uma coisa que não foi muito leve a transição, acho que dá pra tipo, relevar um pouco só pelo fato de que melhorou o filme.
Essa é a questão, cara. Tipo assim, beleza, foi realmente uma mudança muito brusca, mas até que ponto essa mudança brusca foi ruim? Porque se o Thor tivesse nesse filme, do jeito que eles queriam fazer, do jeito que eles queriam construir o personagem, e tivesse que ter uma transição bem explicada, ou então se ele continuasse o Thor antigo, cara, ia ser ruim o filme, na minha opinião. Eu acho que a graça do filme é como o Thor tá, se vira na situação que ele tá, entendeu?
Sim. E sobre a comédia do filme, porque eles, pra mim, ele se declara como um filme de comédia. Vocês concordam? É ação, certo, comédia, concordo. Todo mundo...
Sim, é um filme de comédia. A ação tá ali só porque tem que ter.
Ok, vou aceitar o que vocês disseram de que se fosse, não fosse uma comédia, ia ser ruim. O que eu ainda não consegui me convencer. Mas vocês não acham que muitas vezes as piadas, elas não são contextualizadas? Parece assim que os roteiristas escreveram o filme, e o Taika Waititi, que não sei se vocês conhecem, ele é um diretor já... ele é um diretor de filmes pequenos, ele já ganhou um Oscar, se eu não me engano, em 2005, por um curta-metragem, e ele tem esse lance de comédia. Então, eu pensei assim, parece que os roteiristas escreveram o roteiro do filme e ele foi lá em cima e escreveu as piadas, tipo uns trapalhões, assim, o Didi foi lá e escreveu as piadas em cima. Vocês não acham que muitas vezes, no clima do filme, as piadas não dão um quebra de clima muito ruim.
Então, eu acho que eu ouvi muita gente falando exatamente isso, e na hora que eu fui assistir o filme, eu percebi que eu não senti isso tanto quanto eu achei que ia sentir. Por exemplo, tem muitos momentos sérios, até mesmo mais pro começo do filme, no final, momentos sérios que não são quebrados por piadas, assim, momentos que continuam por vários minutos sério. Então, eu acho que... Não sei se ele quebra exatamente, e também dá pra dizer que ele totalmente escreveu por cima do filme a piada, porque uma coisa que falou, que o próprio diretor falou, é que não sei quanto por cento do filme é improvisado, né? Muita piada foi improvisada.
Dá pra perceber mesmo.
Então acho que dá uma naturalidade pra piada, mesmo que tipo. E fazer a piada num ambiente, numa história que não foi construída como uma piada. Eu acho que leva pra aquele elemento meio Deadpool, meio que quase como se fosse uma paródia do Thor.
Sim. O Chris Hemsworth, ele já se mostrou em outros filmes, naquele horrível filme que é As Caças Fantasmas, mas ele funciona. Eu não gostei, mas ele funciona como um ator de comédia, certo?
Sim.
Ele lá tá meio escravo sexual, assim, é engraçado. Então ele funciona. Eu acho que a Marvel, ela percebeu isso e quis, sabe, apostar. Eu acho que também, se fosse um Vingadores, uma coisa assim, um Homem de Ferro, um personagem que tem mais fanbase, eles não apostariam nessa coisa, nessa desconstrução do subgênero que é o filme de super-herói. Mas como o Thor é um personagem que meio todo mundo tá cagando, assim, eu acho que não existe uma fanbase do Thor.
Uhum.
É, acho que não existe.
É, eles pelo menos pegaram na questão cinematográfica, não. A fanbase do Thor em HQ é boa.
É boa.
Mas no universo cinemático da Marvel tá fraco pra caramba.
Tá fraco. Porque ele aparece bem menos.
Tanto que assim, não só comigo, mas muitos amigos meus, muitos primos meus, muita gente nunca tinha visto um filme do Thor que não fosse os Vingadores, sabe? Que nunca tinha visto Thor em um filme que não fosse os Vingadores antes do Ragnarok.
Sim.
E eu vendo vocês dois conversarem do jeito que vocês estão falando, eu vejo que isso fez muita diferença pra mim. Porque ao mesmo tempo que você pega uma coisa, João, e você fala que você achou zoado, eu achei o contrário. Eu achei, por exemplo, os momentos que foram muito sérios, eu senti falta, tá ligado? Eu falei, cara, por que o filme não tá mais comédia?
Eu vim ver uma comédia.
Assim, desde o começo do filme, é o que o filme tá me vendendo. Com o Thor zoando aquele cara que eu esqueci o nome, velho. Sabe, ele...
Ah, sim, é o... No começo.
Ele preso. Isso, no comecinho, ele... Aquele cara...
Sutur.
Sutur, isso. Sim. Ele preso nas correntes, zoando o cara. Então, tipo assim, desde o começo, eu achei que eu tava vendo uma comédia.
Aham, ele já te mostrou uma comédia, e quando ele joga momentos dramáticos, você fica, que porra tá acontecendo?
Sim, eu fiquei, tipo, assim... Eu falei, pô, o filme é legal, mas o que tá acontecendo? Cadê aquelas partes que eu tava dando risada? Então, assim, eu acho que esse foi um filme realmente pra atrair o público... Porque os filmes antigos do Thor realmente não estavam apelando pro público assim, mais mainstream, tá ligado?
É. Certo.
Ele serviu pro Thor, assim como o Capitão América 2 foi pro Capitão América, que até aquele filme muita gente odiava. Falava, não, dos Vingadores, o Capitão América é pior, não sei o que, ele é muito chato. E quando saiu o Soldado Invernal, muita gente começou a falar, pô, pelo menos ele faz um bom filme.
Capitão América 2 é muito bom.
É bom demais. Então, até o Capitão América 2, muita gente tipo, não gostava do Capitão América e mudou de ideia com o filme. Que eu acho que é uma coisa que começa a acontecer agora com o Thor.
Sim. É, eu acho que com esse filme acontece muito aquela coisa que o Jovem Nerd fala bastante, que é o termômetro da expectativa. Então, por exemplo, o Gabriel, o Boca, foi lá, ele não... Você viu o trailer, estava vendo as notícias, alguma coisa?
Só vi um trailer, cara.
Então, o trailer, ele mostra que é um filme, vai ser mais engraçadalho, mas não tudo isso que o filme mostra, claro. O pessoal reclama, não é pra ficar mostrando tudo no trailer, e daí quando não mostra, tá reclamando, não é isso que tá... Então, mas eu, por exemplo, eu vi que ia lançar Thor Ragnarok, acho que ano passado, assim, vai ter o Thor Ragnarok, só tinha o título e a logo. Sim. E eu pensei, Ragnarok pela mitologia, é uma história séria. Fim do mundo, morte do Thor, vai ter Hulk, daí eu pensei, poxa, vai ser um filme sério, vai ser um filme denso, até porque no final do Era de Ultron, como que o Hulk tá? É um filme bem dramático, né, Era de Ultron, apesar de todos os defeitos, o Hulk, o Banner, ele tá lá chorando, ele tá, sabe, descontrolado, e nesse filme, apesar da quebra, apesar de eu concordar sim, é o melhor dos três filmes do Thor, como ele já vinha com muitos personagens consagrados, isso me incomodou. O Hulk bobalhão, o Hulk com problema de autoestima, entende? Pra mim é inaceitável, assim, quase.
Eu acho que uma desculpa boa pra esses problemas do Hulk é porque ele simplesmente ficou muito tempo como Hulk, ele acabou talvez se desenvolvendo um pouco mais.
Uma personalidade própria, fora do
Bruce Banner. Porque o Hulk, tipo, por exemplo, nos primeiros filmes, o Hulk, ele não é uma pessoa. O Hulk é o Banner com raiva. Ele fica burro. Ele é uma arma, ele fica burro, gigante e bate nas pessoas. Eu senti mais personalidade no Hulk, na real. Foi a primeira vez em todos os filmes que eu já assisti da Marvel que eu senti que o Hulk, tipo, era realmente o Hulk e não o Banner bravo.
Sim.
Não sei vocês. Então talvez seja uma boa desculpa isso aí que eu tô falando. O Hulk ter problema de autoestima, igual você falou e tal.
Mas vocês riram no filme? Vocês acharam engraçado as piadas e...
Pô, ri, cara. Pior que eu ri bastante.
porque eu fui numa sessão que tava com bem pouca gente. Assim, minha expectativa tava pra Thor, tava assim, vai ser legal, vai ser ok. Não esperava nada demais. E também pra vir gravar aqui no Dave Cash. E quando eu entrei, eu vi a primeira cena... Que dá uma falsa quebra da quarta parede, meio... Eu pensei, caraca, tô vendo o Deadpool, porque ele... Mas na verdade ele tá falando com a caveirinha morta. Eu pensei, legal. Daí ele desce lá nas cordas e o Sutur começa a falar aquele clichê. né, de vilão, ah, vou contar meus planos.
Sim,
e eu
sim,
acho legal, padrão. Eu acho legal eles fazerem piada com isso, eles pegarem e desconstruírem isso. Dá um novo ar. Só que eu acho que não foi bem feito, eu senti uma preguiça, assim, do roteiro. Por exemplo, ele faz aquela piada que ele tá rodando.
Ok. É, não, isso engraçado. Foi engraçado.
Sim. Daí ele fala, eles repetem de novo. E eles repetem de novo, cara. Tava irritante. Entende? Eles repetem simples. A mesma piada.
Essa foi a única cena que eu senti que poderia ter dado alguns segundos mais sério, um pouco sem piada.
Sim.
É, na real, assim, eu acho que esse humor é um pouco mais questão de gosto, sabe? Eu pessoalmente. Tem gente que curte humor de exagero, e isso ser um bom humor de exagero. É. Você, o cara, sabe, essa situação exagerada do cara não parar de girar e continuar insistindo na mesma piada seria um humor de exagero pra alguém. Porque assim, não é uma piada construída pelo roteiro, pela situação. É uma piada construída pelo Thor, entendeu? O Thor que tá na zoeira ali de querer fazer isso. Então às vezes ele tá forçando isso, que é engraçado. Sacou?
Tem muita piada que, tipo, você não espera de um filme, principalmente desse filme. Como, por exemplo, pra não falar totalmente da piada, mas eu nunca esperei, ouvir a palavra orgia no filme da Marvel.
Eles falam? Eu não lembro disso.
Na nave.
Fala.
É bom demais.
É, na nave.
E eu também fiquei de cara com isso, que o filme é classificação 12 anos, e no comecinho o Sutur fala, Thor, son of Odin, daí ele, Sutur, son of a bitch, daí eu fiquei, nossa, pros americanos isso então. Aí deve estar tá ofensivo.
Mas no dublado, eu assisti dublado, que eu gosto da dublagem dos filmes da Marvel, e não tava cortado, seu filho da... Daí ele começa a falar por cima.
Na legenda tava filho da mãe.
Ah, é?
A legenda tava filho da mãe.
Eu não entendo isso. Cara, a única coisa que o brasileiro sabe inglês é falar por favor, obrigado e xingar. Por que que vai legendar diferente? Todo mundo sabe o que ele falou.
Se você vai ver legendado, provavelmente é porque você tem alguma noção do inglês, assim, né?
Sim, ou porque é a única sessão que tem. É o caso de muitos.
Então, eu acho que esse é o ponto mesmo, Boca. Você falou, as piadas nos outros filmes da Marvel, o pessoal já criticava, é muito engraçadinho. Eu nunca achei um problema, porque desde o começo foi isso.
Também
e
não.
É isso. Tipo, aceita. Vai ser assim, não é? O Zack Snyder aqui. E era sempre em cima do roteiro, tipo, uma piada de situação. O próprio... Vou usar o exemplo do Drax de novo. Era ele, assim, tipo, falando coisas super inconvenientes... E só ele achando graça e ninguém mais achando graça. E situação era engraçada. Essa coisa meio do sitcom, do situation comedy, né?
Comedy, sim.
Isso. Então, quando isso acontece, dessas piadas muito fora do tom, sem ter roteiro em volta, eu não gostei em nada.
Você falou do Guardiões da Galáxia. Esse filme, dá pra ver que tem uma inspiração muito forte do Guardiões na ideia... De muita coisa, principalmente no fato de da quantidade de humor que ele tem dentro.
Cara, eu acho que assim, isso é pelo simples sucesso financeiro que Guardiões teve. Porque Guardiões da Galáxia foi um filme meio experimental, cara. Eles falaram assim, mano, vamos pegar esses bonecos aqui, esses carinha que ninguém tá usando pra nada. Vamos colocar no filme vendo o que dá. E acabou tendo, eu acho que teve muito mais retorno do que eles imaginavam.
Foi o
Por
primeiro
isso que eu
filme
acho...
da Marvel, eu acho que foi o primeiro filme da Marvel que foi meio que... com certeza se declarava como uma comédia mesmo, né,
sim,
que começou
sim,
tudo isso.
E Guardiões, assim, por que Guardiões acho que funcionou? Porque ninguém nunca tinha ouvido meio que falar aqueles personagens, ou só sabia por cima, e era a primeira vez que eles apareciam no universo. Então eles aparecem,
então, mas essa,
eles
essa
aparecem
é a questão.
E aquilo. Mas o Thor
essa é a
já
questão.
Tinha uma identidade.
Então, mas não pro público mainstream. Porque, como eu falei, eu nunca caguei pro Thor. Foi o primeiro filme do Thor que eu assisti, eu nunca liguei pra ele nos Vingadores, entendeu? Então, esse argumento é justamente o que dá razão, na minha opinião, pro Thor ter sido assim. Porque o público mainstream, ele nunca ligou pro Thor. E, mano, por incrível, assim, é legal ter os fãs, mas, no final das contas, o que dá o dinheiro é o público mainstream, cara.
Então, eu já não concordo tanto, cara. Eu acho que muita gente assistiu os filmes do Thor e Vingadores, e muitas pessoas, assim, ou cagaram pra isso, mudou mesmo, aceita, dorme com essa. E muita gente também reclamou dessa mudança. Assim... Eu tô falando isso, não porque eu achei o filme ruim, mas eu realmente quero discutir se isso vale a pena, porque isso pode acontecer com os outros personagens. Pensa se do nada o Homem-Aranha entra numa Quer dizer, o Homem-Aranha agora que começou o universo, mas deixa eu pegar outro personagem. Sei lá, o Hulk entra numa comédia de um filme solo dele. Sei lá, cara, isso me incomoda. E eu tô vendo que já estão cotando pro Taika Waititi, que dirigiu esse filme, pra ele dirigir um filme de comédia com a Scarlett Johansson, sendo a Viúva Negra. E eu fico assim...
Hey! Hey! We know each other! He's a friend from work!
Então, vocês querem finalizar essa parte da comédia? Basicamente, resumindo o que eu quero dizer, vocês acham que esse filme trata-se de uma boa comédia ou esse novo ar quebra demais com a linha das histórias? Lucas, por favor.
Eu acho que ele funciona bastante. Até mudando uma coisa que eu falei antes, eu não diria nem que esse filme seria comédia primeiro, por causa desses momentos que não tem tanta comédia, mas... Desculpa, me perdi agora aqui, mas... Eu acho que realmente não quebra, eu acho que simplesmente adiciona ao filme, porque o Thor como personagem todo sério, não é um personagem legal pra se ter como protagonista e pra carregar um filme inteiro. Eu acho que esse humor, ele consegue simplificar as coisas e adiciona ao invés de subtrair.
Cara, assim, eu vou representar o público mainstream aqui. Porque, por exemplo, eu sou muito fã de Homem-Aranha. Eu assisti todos os filmes de Homem-Aranha que já saíram. Praticamente todas as séries e tal. Mas o Thor, ele nunca teve nenhum apelo pra mim. Então, certo. Como público mainstream, que nunca assistiu nada do Thor e viu uma participação minúscula dele nos filmes dos Vingadores, que eu sei que ele não é, a participação do Thor não é minúscula nos filmes dos Vingadores, mas a atenção que você dá pro Thor... Não, a atenção que você dá pro Thor é pouca, entendeu? A gente, apesar do Thor estar sempre lá, você não dá atenção pra ele. Então, como alguém que acabou de... Parece que eu acabei de conhecer o Thor. Não parece que eu me lembro do Thor. Então, eu acho que foi um bom filme. Simplesmente foi uma boa comédia, foi um bom filme. E não quebrou as minhas expectativas em nada, porque eu não tinha nenhuma, entendeu? E eu acho que é assim que a maioria do público novo que tá chegando no personagem tá se sentindo também.
É porque também a Marvel já vinha com aquela fórmula de meio que a lenda... não é a lenda do herói, como é a jornada do herói, certo?
A jornada do herói, sim.
Sim, eles vinham com essa fórmula e as críticas estavam super altas nisso. Então, eu acho que a Marvel tá tentando se descobrir e tentando achar outra fórmula. Então, eles se descobrindo nisso é bem interessante. Pelo menos dá pra ver que eles estão correndo atrás pra tentar fazer algo novo. E isso eu acho muito positivo.
O ponto que eu ia falar do filme é que esse filme também é um dos filmes mais com forma de quadrinhos, assim, que mais me lembrou um quadrinho de verdade, ver um quadrinho na tela de cinema. Até a interação no comecinho, que não é spoiler porque é no comecinho, mas a interação com o Doutor Estranho, que tem o modo como eles fazem, chegam à aventura, que eles vão para um lugar, vão para o outro, as cores, todo esse negócio do Jack Kirby. Eu acho que esse foi um dos filmes mais quadrinho na televisão, mais quadrinho na tela do cinema que eu já vi.
Eu gostei muito do Doutor Estranho no filme. Foi uma passagem bem curta, mas foi bem divertido.
Ah, foi um fanservice, né, cara? Eu achei assim... Foi. Eu achei que foi muito assim jogado de graça, não adicionar nada ao filme. Apesar de eu gostar do Benedito. Apesar de eu gostar do Benedito.
Famoso então... Benedito.
Eu acho que era exatamente a forma como tem crossover de personagem nos quadrinhos. Aí rapidinho, por um momento muito rápido, só pra ajudar com o plot, rapidinho, tem a cena dele com outro, tem uma, duas, três páginas dele com outro personagem, e já volta pra história principal do quadrinho. Mesmo, na hora eu conversei com quem tava assistindo, que tipo, era realmente uma... muito com quadrinho no cinema esse filme. Mais do que a maioria dos filmes da Marvel Studios.
Verdade, ele tem muito, isso eu elogio, ele tem muito essa coisa do Jack Kirby, muitas referências aos quadrinhos e é muito colorido, eu acho que ele é o filme mais quadrinho da Marvel mesmo, isso aí eu concordo plenamente.
Concordo também.
A É, claro que, né, as pessoas podem argumentar que o Doutor Estranho, ele tá ali, ele aparece ali no meio só pra meio que no Guerra Infinita ele meio que tem o Thor já conhecer um herói ali e tal, o Doutor Estranho já ter alguém conhecido, porque o Doutor Estranho tava meio largado, né?
Sim,
ninguém
sim.
Conhecia.
Doutor Estranho que é um caso à parte, né, cara? Puta filme bem, assim, solto em relação ao universo Marvel que tava acontecendo na época, ficou muito bom, cara.
Nossa, bom demais.
Então, mas o Thor, ele sempre foi um personagem escroto e ridicularmente, assim, desenvolvido, muito mal desenvolvido. E como ele nunca fez diferença, eles apostaram alto, eles colocaram o Chris Hemsworth, que funciona muito melhor na comédia, do que tentando se passar por um deus marrento. E os fãs de quadrinhos, principalmente, não gostaram. Eu também não gostei de muitas coisas, mas nesse ponto eu concordo. E fã de quadrinho, cara, costuma odiar qualquer coisa que não corresponda à sua memória infantil, entende? Sim, ah, porque eu era criança, porque quando eu era criança o Thor era assim, tipo, dane-se, é um filme. O filme não é o quadrinho.
É, acho que as pessoas têm que se acostumar um pouco, né, cara? Não dá pra você transformar completamente tudo que você tem na sua cabeça no filme, cara. É diferente, é outro contexto.
Se você quer ver exatamente o que tá no quadrinho...
Cara, não tem, infelizmente, não tenho o que dizer.
Sim. Vocês gostaram da trilha sonora do filme?
Nossa, funcionou muito bem.
Essa é uma crítica que eu tenho bastante com a DC, com a Marvel, que ultimamente, nos últimos filmes, assim, com exceção de Thor e Guardiões, né? Mas a trilha sonora é completamente dispensável na maioria dos filmes, sabe? Nada demorado, absolutamente. Isso, esquecível. Você não lembra o que você escutou no filme.
O único que eu diria também seria mesmo. Vingadores, que tem o tema principal, que também não tem como tirar da cabeça.
É, sim.
Ah, sim, sim.
Mas acho que o Thor, diferente dos Vingadores, é que o Thor ele tem um conjunto de músicas muito bom. E o Vingadores tem algumas pontuais. Eu acho que esse é um ponto, assim.
É, que é mais que só o score como uma coisa... Que aí você tem todo aquele negócio das músicas mesmo, do Immigrant Song, que eu tinha no trailer, eu não sabia que ia ter no filme também, eu fiquei mó feliz quando apareceu no filme, quando apareceu de novo eu fiquei mais feliz,
combinou muito, eu gostei muito da trilha sonora, apesar de ser um enlatado de Guardiões da Galáxia, né, apesar de ser bem chupado do Guardiões da Galáxia, mas quando apareceu a primeira vez em Immigrant Song eu fiquei feliz, e quando apareceu de novo eu fiquei... Por que vocês fizeram isso? Pagaram o direito da música e agora querem usar? Eu não entendi
tipo
muito
assim,
bem.
Pô, não. Eu também achei estranho o cara repetir a música, mas...
Não, quando ele coloca a música, parece que a cena vai ser espetacular. E a cena é bem, tipo, nada a ver, tá ligado? Eu
achei
meio fora.
A música acaba em 30 segundos, porque quebra completamente o negócio.
Sim, parece lá no Defensores, quando começa a tocar rap... No último episódio, e do nada para. Assim, o rap, no meio dos ninjas.
Ah, é triste.
Mas então, a trilha sonora tá aprovada pelo conselho Dave Cash.
Tá aprovado.
Tá aprovado. Ponto alto da trilha sonora.
Ponto alto do filme.
Melhor coisa.
E aí, alguém vai querer comentar sobre o cabelinho do Thor?
Cabelinho do Thor? Eu acho que o cabelinho do Thor é aquela coisa da licença poética mesmo, né? Então... Acho que um filme que tem tantos defeitos, o cabelinho ficou legal. Aprovado.
Pessoalmente, pretendo copiar o cabelinho do Thor no meu próximo corte.
É meio esquisito o cabelo dele, tem uns riscos assim, já pode entrar
pro... Sem os riscos. Só o layout geral, sem os riscos.
Se bobear foi por praticidade mesmo, porque o cabelo do Chris Hemsworth, você vai ver foto um pouco antes, o cabelo dele é assim. Então vai ver e fala, quer saber, eu faço aqui, tem que comprar peruca, fazer alguma coisa, ele só deixa assim o cabelo.
Sim.
Ele só entrava no set, filmava.
É sempre o peruca, é isso? Ele nunca teve cabelo comprido? Ou teve?
Eu acho que
não. Algum filme.
Acho que não também, pra ter um cabelo daquele tem que ralar.
Pô, tem que...
Ralar uns 6 meses ali, acho que mais até.
Sim. Mais, com certeza.
Vocês acharam válido a personagem Valkyria, tipo, ela existir no filme?
Eu achei que faltou muita ligação dela com a história do Thor. Mas eu achei uma personagem válida, assim, cara. Cumpriu o papel dela.
É, eu achei que foi legal, assim, não tinha nada demais, assim, né? Parece o melhor personagem, assim.
Não fede nem cheira, E
esse Hemsworth tinha, por isso que daqui 2012, ele tinha cabelo comprido, assim. Aí depois cortou.
Interessante.
Então, sobre a Valkyria, cara, eu achei que ela foi muito dispensável, assim, igual o Gabriel falou. que ela aparece ali, não tem muita ligação, tem aquela ligação com a Hela, né? E ela chega e tá bêbada, e ela cai. Putz, cara, eu achei muito sem graça. Nossa, parecia que ela tava vendo Faustão, daí ela cai, ela levanta.
Cara, meio que ela criança, só serve. Uma criança de uns 2 anos no meu. Na minha Churu. Sessão. Pensa na criança que grita quando essa menina caiu, velho. Nossa, cara. Mano, eu não sei se a criança tava chorando, se tava dando risada. Eu acho que ela tava rindo, cara.
Japonês.
Não sei. Porque ninguém parou, entendeu? Ninguém, eu não vi nenhuma mãe acudindo, então acho que ela tava dando risada mesmo.
Mas, não apareceu nenhum bombeiro.
Deus, é.
Nossa, então, tinha umas crianças chatas na sessão, mas ela só fez. Eles estavam gritando tanto que eu dei um silêncio lá pra eles, que eles só, quando eu virei pra ver o porquê eles estavam tão quietos, pensei que eles iam embora.
Tô louco.
Então, ela só serve pra pegar o Thor e botar na prisão e depois ela é inútil.
Sem depois pegar o Thor de novo, literalmente.
É, até no final lá, ela também pilota uma nave, né? Nossa, super útil. E lá no final, teve aquele arco dela de que ela queria se vingar da Hela e tal. Uhum. E é totalmente bizarro que na hora do vamos ver mesmo, ela fica de segunda, assim, ela fala, vamos atacar ela, dela, depois de você, e não faz nada, entende? Parecia que ela tava com medo.
Absolutos nada.
Acho que ela tava só porque precisava de mais uma personagem e ela. Deu.
Precisa de personagem pra morrer no Guerra Infinita. É isso.
Boa.
E o personagem do Carl Urban, o Destroyer, sei lá o nome daquele inútil, cara.
Demorou um pouco pra eu perceber quem era o ator. Carrasco. Eu falei, conheci de algum lugar. Aí depois que eu percebi, mas eu gostei. Eu acho que valeu a pena.
Ele é um dos atores que dá aquela sensação, tipo assim, eu conheço esse cara, mas nunca vem na minha cabeça quem é o cara. Eu
acho que foi bom, assim, pelo fato de. Ele acabou sendo até um alívio cômico em algumas cenas de um filme que já é um filme de comédia.
Caraca, alívio cômico em filme de comédia, alguma coisa tá muito errada, cara. Eu não consigo.
Eu achei que foi bom também, não foi? O final também dele acabou valendo a pena também. Apesar de já ser uma coisa que era esperada, mas, né?
Nossa, sério. Eu achei o arco dele totalmente inútil. Ele chega lá no. Primeiro que aquela piada dele com as aias lá, aquelas meio prostitutas do céu, sei lá o que é aquilo. Eu achei, meu Deus, que piada lixo. E daí a Hela chega e
da
mata todo mundo.
Da cabeça do monstro?
Aham.
Uhum. A cabeça do monstro eu ri bastante.
Eu gostei.
Então, daí a Hela não mata ele porque, por algum motivo ela não mata ele, porque ela meio que se... Ele não tentou lutar com ela, mas é engraçado que depois ela fala, what do you want? Quando o Odin era o rei, eu era o carrasco dela, eu era a deusa da morte, eu matava todo mundo. Quer ser o meu carrasco? Cara, ele é um inútil.
Assim, foi muito assim, putz, mano, esse cara tá me seguindo, o que eu faço com ele, cara?
Ele só serve pra ela não falar com as paredes, pra ter alguém pra ela falar lá no castelinho dela.
Exatamente. Pra ela não ser esquizofrênica, cara.
Eu vejo, porque assim... porque tá fazendo, não, contra o próprio povo. Mas é que assim, quando o povo vai atacar ela, eu só pensei, tipo, dá pra ver que ela é bem poderosa. Então, tipo, simplesmente todo mundo atacar ela é meio burrice. Então eu achei que ele foi até, deu pra conectar com o personagem que eu falava, ele pode estar fazendo coisa ruim, mas eu faria igual, eu ficaria do lado dela. Porque, tipo, se não, ou é isso ou eu morro. Eu faria isso, porque ou isso eu morro, não é nem que eu tô indo contra o meu povo.
Mas a questão é que ele morre de qualquer jeito depois. Esse é o problema, então assim...
Qual a lição de hoje, Gabriel? Não seja babaca.
Qual a lição de hoje? Aceita. Uma hora você vai morrer
de qualquer jeito. Não deixe pra depois o que você pode fazer hoje. No caso é morrer.
Que mensagem linda, cara. Eu achei muito dispensável o personagem dele.
Não, assim, ele é igual vários outros personagens secundários. Não
por
caga nem
é secundário.
Cheira, não é importante. Tipo assim, é dispensável, mas não enche o saco de estar ali, entendeu? Essa é a minha opinião. Não atrapalha nem a vida.
Vocês acham que esses 96% no Rotten Tomatoes é válido?
Acho um pouco exagerado, cara.
Eu acho de um exagero inacreditável. Nossa, cara.
Eu acho que uns 85 tá bom pro filme, sinceramente. Eu acho que 96, cara, tá muito alto.
É que tem aquele negócio de que não é exatamente a nota do filme, né? Que é simplesmente quanto por cento dos críticos totais gostaram. 90% do pessoal que falou gostou. Os outros 4% são pessoal que não gostaram tanto.
Sim.
Uhum.
Então, tipo, claro que também Rotten Tomatoes não é a palavra final de tudo, mas é o site, eu acho que mais famoso por críticas. Que os caras, os críticos do Rotten são escolhidos a dedo, né, cara? E fazem essa... Eu acho inacreditável. E os caras me dão pra Sniper Americano 76%. Cara, é. Olha... É. Não dá, não. Claro que Sniper Americano, aqui não se alongando muito, foi meio polêmico, assim, não sei porquê, mas foi polêmico.
É, por isso que quando eu entro no Order, eu gosto mais...
Acho que vai um pouco contra o patriotismo dos caras.
É, quando eu entro
não,
no Order...
Na verdade, o contrário, foi muito patriótico e o pessoal não gostou disso, tipo, o cara é um sniper, ele mata um monte de muçulmano lá no na guerra do Iraque.
Isso, cara, eu vi com uma visão bem crítica esse filme.
O Thor 2 tá com 66% e o Thor 3 com 96%. Assim...
Cara, eu acho... Eu vou manter nos 80. Acho que uns 85 ali tá de bom tamanho. Não precisa de tudo isso, não.
É.
Claro, a experiência que você tem com um filme não quer dizer que vai ser a mesma com outro. Não quer dizer que um filme tenha nota 5, que ele vai ser, nossa, o melhor filme da história, e outro com 3,5. Tipo, tem muito filme 3,5 que a gente já deu aqui no Dave Cash, que a gente vai lembrar pra vida inteira. E muito filme que a gente deu 5, que semana que vem a gente não lembra mais, entende?
Sim.
Isso depende de cada experiência que você tem com o filme, e até sua própria vida, né, influencia muito.
É... Então o Warner fica difícil confiar no Warner, que tipo, todo filme da Marvel, eu não acho que tem um filme da Marvel Studios que tá com, que tá com o tomate estragado. Eu tenho certeza, mas
não,
eu
acho que não
tem. Podre, E tem filme que devia tá.
É, com certeza, esse próprio Thor, Mundo Sombrio aí.
É o Thor, Mundo Sombrio, o primeiro Capitão América, eu acho também, não sei.
Ah, eu gosto.
É.
E vocês viram aquelas participações especiais ali do Matt Damon? Aquilo ali, cara.
Eu só descobri, coisa mais engraçada. Só descobri que era depois. Eu não percebi. Não, eu falei, cara, quem é esse cara? Ah, deve ser ninguém famoso. Aí quando eu falei pro meu pai depois, olha, Matt Damon, ele falou, não, eu não sei, eu saberia se fosse. Era mesmo.
Eu saberia se fosse.
Eu imagino seu pai falando assim. Eu já vi 300 vezes, Burn. e era ele. E o Matt Damon, ele tá numa fase assim de se zoar. Ele tá um novo William Dafoe, fazendo só ponta em filme zoado. E se zoando. Eu vejo meio que o Matt Damon ultimamente como... Mas acho que ele tá numa fase assim que ele quer só participar de filme famoso, igual o Daniel Craig no Star Wars, que fez um Stormtrooper qualquer. Era esse meu exemplo. Tipo assim, no futuro ele vai falar pros netos. Ele vai falar pros netos dele assim, ó, eu participei do Thor 3.
Será que esse seria o primeiro filme que não tem que resgatar o Matt Damon?
Olha aí, é verdade.
Pois é.
Eu entrei aqui no Rotten. E eu vi que é o filme com a pior nota é Thor Mundo Sombrio com 66%. E depois Incrível Hulk com 67%, aquele do Edward Norton.
Incrível Hulk é velho, hein?
Ah, eu gosto, cara. Vou falar que eu gosto.
Ah, falei que é velho, não falei que é ruim.
Sim, mas o pessoal não gosta, eu já tô presumindo. Ah, Marvel, Marvel Iron Fist, o Punho de Ferro tá com 17%. Aí eu concordo.
Ah,
sim,
isso com certeza. Eu não consegui terminar até agora.
O filme do... Quanto tá por cento o filme do Demolidor, cara?
Do Demolidor filme? Caraca, não tá nem contado como nenhum. Não, mas eu pesquiso. Pelo caos eu pesquiso.
Ou será que não é tipo da Marvel, tipo da Sony igual?
Não, é da Marvel, só que não é produzido pro universo cinematográfico, né? Ó, cliquei aqui, sim. Daredevil, 44%.
Ah, não dá pra confiar num site que dá 38% pra Space Jam.
Não,
só 38?
Tá louco.
Por favor,
Space Jam. Space Jam é 101. 50, qual foi?
101, cara.
Oxi. Cinquentinha.
Nossa. Punisher está com fucking 72%. Não.
É o filme?
Eu não aceito isso.
É o filme ou a série?
A série
é
o filme. A série?
Só 72?
Só 72.
Ixi.
Estou com medo.
E lança essa cesta.
Vem.
Nossa.
Tem que maratonar pra ver.
Vou ter que assistir pra fazer Dave Cast.
Vamos, com certeza.
Tá vendo.
Quem também participa é nessa própria cena é o irmão do Chris Hemsworth, que é o Luke Hemsworth.
Uhum.
E é bem engraçado. Sim, é verdade, eu também achei muito parecido. E foi uma das cenas acho que mais engraçadas que eu achei, porque é uma cena assim de situação. E é bem engraçada a cena que tá o Odin lá comendo uma uva, e daí é o Loki. Foi uma das cenas que eu mais gostei, assim.
Sim.
Acho que funcionou.
Que leva o personagem do... Ah, desculpa, fala primeiro aí. Que leva também o personagem do Loki. Não sei se você ia perguntar, mas... O que vocês acharam do Loki?
Ah, acho que foi um pouco do sempre, cara.
Acho que precisava
padrão,
dele ali?
Padrão Loki.
É, eu esperava...
Ah, precisava. Acho legal, eu gosto
não,
do Loki.
Precisava, porque no TCU, é. Acho que a gente pode chamar assim, no Tribunal de Contas da União, brincadeira, no Thor Cinematic Universe, o Thor, o Loki é o personagem mais interessante. O personagem mais legal. E ele tá sempre ali, né, e eu pensei, porque eu conheço da mitologia, momento babaca, eu conheço da mitologia que o Ragnarok foi causado pelo Loki, então eu fiquei assim, cara, tá, tem a Hela, não, ele não vai ser o vilão principal, mas eu achei que ele ia ter um papel mais vilão, assim.
Mais importante.
É, mais de vilão, mas ele tá sempre ali, babaca, trai, volta, e eu olho pro Thor e falo, cara, por que você confia nesse cara? Por que não mata ele, entende? Eu fico... Então...
Eu acho legal que o próprio Thor já sabe que ele vai ser traído, já coloca
isso. Isso foi muito bom. Uma das melhores cenas foi aquela.
Sabe?
Uma das melhores cenas foi aquela que ele presumiu que ele ia ser traído. Eu falei, caraca, valeu a pena esse filme. Até que enfim, demorou, mas valeu a pena.
A relação que o Thor tem com o Loki é uma coisa que é muito legal de se ver assim na tela, sempre uma química muito interessante na tela. Aquela cena quando eles estão juntos, atacando, ou até uma piada que eu ri bastante no filme, que eu pelo menos eu acho que foi uma referência, não tenho certeza, mas que lembrei do primeiro Vingadores, quando eles falam do Loki, fala, né, seu irmão? Aí o Thor fala, não, ele é adotado. Aí quando. Aí no filme ele fala o contrário, né? Uh-huh. O Loki que fala, não, Thor é adotado.
Sim, e também aquela hora que o Hulk, ele pega o Thor e dá e bate pros lados e ele fala, isso aí!
That feels like.
Olha como é bom.
Muito bom. Eu senti uma. Assim, uma falta de lógica nos poderes da Hela e do Thor e do Sutur, esse trio. Porque me sigam meus bons aqui. No começo, o Thor tira aquele capacete barra sobrancelha do Sutur, com facilidade.
Certo?
Daí, a Hela vai lá e quebra o Thor, né? Quebra o martelo do Thor, que é tipo, nossa, o ápice de poder dela em todo o filme. E no trailer já tem aquilo, e você vê no trailer ela quebrando o martelo, tu pensa, acabou, né? Pô, vai ter Ragnarok e chora Thor. E daí ela apanha lá pro capanguinha japonês em Asgard. Eu fico, calma aí, como assim? E daí no final, a Hela bate no Thor, ok? E daí o Sutur vem e o Sutur mata a Hela. Eu fiquei, o quê? Como assim, cara? E, sabe aquela coisa muito Flash, Gotham, Arrow? O Flash é um dos heróis, só deixa eu concluir aqui. O Flash é um dos heróis mais poderosos, assim, de todos, né? Dos quadrinhos e tudo.
Sim,
o cara
sim,
consegue viajar no tempo.
Entendi o que quer dizer.
E daí na série do Flash... Eu tava, cara, eu parei de ver a quarta temporada. Eu parei no segundo episódio, eu acho.
No segundo episódio.
Aí, ó, parabéns, cara. Não perdeu o tempo da sua vida.
Eu nem comecei a quarta,
tempo,
cara.
Assistindo a primeira.
Então, eu cheguei até a terceira só pelo carinho pelos personagens, cara.
É, igual mas, você assistiu 12 temporadas de...
De Supernatural, exatamente.
Ah, cara, eu continuo assistindo Once Upon a Time.
Ah, não. Eu já assisti Once Upon a Time. Eu já assisti umas 5 temporadas.
Caraca.
Ai, caramba, nossa, eu preferia ter um canal de Minecraft do que assistir 5 temporadas de Once Upon a Time, cara.
Não, a atriz principal foi embora da série e eu não.
Então, por exemplo, o Flash, na série do Flash, ele é um dos heróis mais poderosos de todos. E no segundo episódio da quarta temporada aparece Kilgore, e esse vilão, ele tem o poder de ele controlar os eletrônicos, tipo, dane-se. O cara joga um carro no Flash, o Flash corre, dá um soco nele e ele morre. Mas, nossa, velho. Tipo, é muito ruim. Ele muito ruim. Tudo isso é aquele famoso poder do roteirista. Quem vai vencer embaixo do Super-Homem? Quem o roteirista escolher. O pessoal critica muito, tipo, esse negócio do Batman conseguir dar porrada no Super-Homem. Isso aí é coisa de roteiro e fã. Não é possível. E eu concordo, apesar de gostar mais do Batman. E
sempre
o Batman bater, né? Muito.
Ah, cara, isso aí em relação ao filme do Thor, eu senti que ficou muito pedra, papel, tesoura, sabe como é?
Tipo assim, vai na sorte.
Thor bate no carinha de fogo. Carinha de fogo bate na Hela, Hela bate no Thor. Sabe? Eu achei muito, muito, muito circular o negócio.
Sim.
É, dá pra imaginar que talvez ele só conseguiu matar a Hela, o Surtur, só porque era o destino, porque era o Apocalipse, o Ragnarok, mas aí também já é muito tentar ler, assim, o filme.
Vocês sentiram que no Ragnarok, já que você entrou no Ragnarok, que tá no título do filme, foi muito secundário. A maioria do filme ele não tá em Asgard. E isso me incomodou. Eu não sei se vocês foram a mesma coisa.
Acho que eu concordo.
Ah. Assim, Gabriel, a gente já entendeu que você tá cagando com o Thor. Você foi rir. Mas assim, pensando, logicamente.
Não, sim.
Acho que eles tiveram uma ideia do seu filme.
Acho que a gente, tem que invocar aqui o choque de cultura. Assim, é bom, mas não é um. Não é
Transformers.
Um Transformers.
Tipo assim, sinceramente, eu não consigo ter um meio termo. Ou eu vou pra assistir um filme que eu só vou pensar, ou eu vou pra assistir um filme que eu só vou dar risada, entendeu?
Uhum.
É, daí eu meio que não consigo.
Você desligou, desligou o cérebro ali.
Eu tenho capacidade de desligar o cérebro muito facilmente, entendeu? Tipo assim, tá, vamos ver. Primeiro 5 minutos de Thor, eu ri pra caramba. Cérebro desliga, eu só rio até o final do filme. É assim que eu funciono.
Idiocracia.
É, exatamente. Por isso que eu, muito filme eu tenho que assistir 2, 3 vezes pra aí eu conseguir
fazer um cast, sabe, talvez.
Fazer um cast decente. É, não, depende do filme, depende do filme. Se o filme é muito mesclado entre dois gêneros, daí é difícil. Agora, se o negócio é mais assim. Não, é só comédia, daí dá pra fazer o cast uma vez só. Assistir o filme uma vez, uma falada, foi. Mas, sim, cara, na real, até eu que desligo o cérebro, senti sim que faltou um pouco de Asgard. Eu fiquei tipo, cara, onde é que você tá? Sabe, volta pra lá, tem a tiazinha, matou todo mundo, volta, vamos, corre.
Não, e o Ragnarok?
Eu acho que ele perdeu muito tempo lá.
É, eu acho que o Ragnarok é o nome que é realmente o problema, sim, nesse caso, sim. Porque eu acho que eles não tiveram uma ideia de fazer, vão fazer a história do Ragnarok, tá decidido isso. Aí já foram, anunciaram que ia ser Ragnarok, e aí quando começaram a fazer o filme, falaram, bem, vamos mudar um pouquinho a história,
fazer uma coisa
mas
nova.
Como a gente já falou que vai ser Ragnarok, deixa o título ali. Aí
claro,
ficou.
Eu acho que o bom disso é que eles estão quebrando a fórmula, e assim, é surpreendente. Isso é legal ser surpreendente, o final é bem corajoso. E eu acho isso muito legal. Mas assim, Ragnarok, principalmente na cena que explode lá o mundo, que o Surtur tá destruindo tudo, eu não senti tristeza por aquele lugar, desculpa, mas é muito unidimensional, assim, você não consegue
você
sentir.
Você não tem tempo de ter algum afeto pela.
Não só isso, tipo, parece. A sensação que eu tenho é que Asgard é uma rua, entende? Não dá pra ver a dimensão daquilo.
Nunca
tipo,
chegou em
tá
nenhum
destruindo
dos
um pedaço do universo.
Em todos
sim,
esses
porque realmente a gente só viu, tipo, três filmes, cenários de Asgard, realmente.
Em todos esses vários filmes da Marvel, do Thor, dos Vingadores, a gente nunca viu muito, tanto assim, Asgard.
Não, nunca.
Nenhum, o primeiro filme se passa mais na Terra, o segundo filme não lembro. Não,
até nesse filme, em que o cenário era pra ser Asgard, a gente vê literalmente 4 cenários.
É.
Onde o rei lá tá tendo aquela peça de teatro, que é o Loki.
Dentro.
Como é que chama?
O Idris Elba.
No castelo lá.
O castelo lá, dentro,
Elba,
é o palácio.
Outro que a gente não falou muito, mas PQP, o cara.
Aquele
não,
lugar da espada vez, que eu esqueci
tá
o nome.
Tá sempre maravilhoso nesse filme. O Idris Elba
é
demais.
O Idris Elba, que é o
nome.
Sim.
A ponte.
É, e tem tá também bom, aquela parte que tá todo mundo escondido com o personagem do Idris Elba, o Heimdall. E assim, vocês sentiram também que o Heimdall, ele tá muito deslocado. Tipo, ele é o único personagem sério numa zoeira inacreditável.
Sim.
Eu achei que, claro, tipo, ele tá ali porque ele não importa onde você colocar, como se fizer, ele tá fucking awesome, tipo, porque ele é o Idris Elba. Então acho que ele ia falar, não importa o quão desconecto seja, a gente vai desculpar, porque não dá pra não ter o Idris Elba. Ainda que acho que o Taika Waititi quis colocar ele pra poder falar, não, vamos botar o Idris Elba, vamos mudar todo o personagem dele, colocar fazer ele ficar mais da hora ainda. Porque esse filme ele tá, tipo, todo diferentão, porque não tá mais cuidando da ponte, porque tem outro cara cuidando da ponte, então ele mudou muita coisa no personagem, assim, acho, visualmente. E ficou mais fucking awesome, assim.
Sim.
Ficou legal, foi
sim,
legal.
Sim. Não, porque o Idris Elba, imagina ele entrando lá pras filmagens, ele pega o estúdio, né, a Marvel, a Disney, pega, assina um cheque de uns 10 milhões, ele faz aquelas 3 cenas e sai, cara, sorriso de orelha a orelha, sai feliz com a criança quando ganha pirulito. Então, ele é muito legal, mas eu senti que ele tava deslocado ali naquele universo maluco de piadas.
É, tem o que eu falei, que eu, por mim, não senti que era primeiramente um filme de comédia, nem exatamente totalmente um filme de ação. O que eu até lembrei que eu tava pensando é que é muito um filme meio que, tipo, uma aventura em primeiro lugar, depois uma comédia, depois uma ação. Porque eu acho que você, mesmo tendo a comédia, primeiro que tem muitas cenas que acabam não tendo tanto humor, existem essas cenas sem tanto humor, e você tem muito um clima de aventura, assim, no filme. do Thor tentando chegar em casa, e em tudo sim, isso, sim, eu acho sim. que eu colocaria... Então eu achei que essas cenas que não são exatamente o Heimdall mais sério e tudo, eu achei que tudo... O filme tem mais um sentimento de awesome mesmo, de uma coisa da hora, uma coisa uau, com aquela música de rock tocando do Led Zeppelin. Uh-huh. Eu acho que é muito mais isso do que simplesmente uma coisa doida de comédia. Eu acho que é simplesmente um negócio uau, um negócio...
Eu só me senti muito perdido em Asgard, cara. Muito. Porque eles começam a se esconder em algum lugar, depois de passar por alguma floresta. Daí ela tá em algum palácio. E de alguma maneira ela passa por alguma ponte e ela vai pra aquele algum lugar em que tava todo mundo escondido, que pelo jeito era muito sim. perto. E eu não sei, sabe? Eu me senti completamente perdido. Não sei onde eu
essa falta estava. De noção de espaço. Sabe o que ia salvar isso? Um take de cima. Eles pegarem igual o Stranger Things fez. Pega e filma de cima. Bem de longe, pronto. Temos a noção do espaço. Acabou. Sim, sim.
Porque ele pode até ter uma geografia, uma coisa que funciona, mas como a gente mesmo já falou, a gente não conhece nada de Asgard, a gente não sabe onde é cada coisa. Pode até fazer sentido, sim, sim. mas a gente não sabe o sentido disso.
Exatamente, pode até fazer sentido, mas pra gente não faz porque a gente não foi. Não tem nada, não tem informação.
Sim. É isso que eu digo. Eu me sinto muito, às vezes, num sitcom, sabe? Que os personagens só se encontram em dois lugares. Ou é na lanchonete, ou é no sofá. Então, por exemplo, aquela parte que eles estão naquela cidade lá do personagem do Jeff Goldblum, que eu esqueci o nome. Nunca esquecível também o personagem. As cenas de quando eles estão naquela festa do Hulk, elas são todas planos fechados, assim. É muito estranho, você não tem noção da grandiosidade daquilo. E os caras, tipo, tem muito dinheiro pra fazer um filme e eles me fazem isso. Tipo, eu me senti assim, sabe, parece uma preguiça do roteiro.
Acho que a gente pode chegar à conclusão de que Thor... Ragnarok é o Friends da Marvel, né?
Friends da Marvel, vai estar no título agora.
Friends da Marvel. Tem três cenários onde todo mundo se encontra e o resto é resto.
Aquele em que o apocalipse acontece.
E o Hulk, não falamos do Hulk?
Ah,
é o Hulk. Saudades, né? Saudades de ver o Hulk.
Saudades. Ele é gostei dele. Eu senti que ele tava mais desenvolvido do que o normal. Tipo.
Sim, sim.
É aquela coisa que eu já comentei. Eu acho que o Hulk
era o arco dramático dele simplesmente acabou, bravo, né?
E agora ele é o Hulk. Pelo menos pra mim nesse filme deu pra distinguir melhor. Pô, eu gostei dele, cara. Achei legal ele. Todo crianção, tá ligado? Brigando com o Thor. Idiota pra caramba.
O Banner continua sendo o Mark Ruffalo, que é engraçado, é divertido, sempre as cenas, adoro ver o Mark Ruffalo. E o Hulk adoro. É como um personagem novo, na verdade. Porque ele tem uma personalidade que a gente nunca viu, então é como um personagem novo. E aí você tem o Mark Ruffalo aparecendo, então, só vitória.
Só vitória.
Cara, vocês não acham que o filme... Eu entro só pra dar hate, né? Que triste isso. Minha vida deve ser muito triste. Vocês não acham que o filme é muito mal estruturado? Tipo, tem 2h10. É um exagero. Podia ser só 1h40 e estaria bom. Assim.
Não, boa noite.
Eu achei que...
Que isso?
Brincadeira.
Eu achei que tu já saído mesmo de bravo.
Não.
Desisto desse negócio aqui.
Mal estruturado, 2h10, desnecessário, pronto. Hashtag passa com S.
Sim, o filme dava pra ser mais curto, mas sei lá, eu não reclamo. É. Não acho que foi um exagero ter 2h10.
Eu acho que o filme não pareceu corrido, não pareceu muito lento, eu não fiquei olhando o relógio, não fiquei querendo ir pra casa.
Exatamente.
É uma coisa que a Marvel tem que lembrar que, tipo, todo filme que for, todo tempo que a gente for ficar no cinema é aquele tempo mais o tempo dos créditos, porque ninguém vai embora antes.
Sim. Tipo, ninguém foi embora
antes. E até lembra, até pra falar do que você tá sendo dos créditos, que eu acho que essas foram as cenas pós-créditos mais...
Ridículas.
Mais vamos dizer, caraca, quase, entre aspas, inúteis. Legais,
mas inútil. A primeira até é interessante, mas a segunda é inútil. Eu imagino o roteirista chegando, ou o diretor, sei lá quem faz a cena pós-crédito, e fazendo aquela cena pós-crédito último e falando, cara, isso aqui vai ser muito engraçado, todo mundo vai rir.
É, engraçado, cara, até foi, mas tipo, não o suficiente pra eu ficar esperando todos os créditos, assim. Não foi um Capitão América no final do
Homem-Aranha. Eu não vi a segunda cena pós-crédito.
Não perdeu nada, quer que eu narro pra você? É o personagem, é o personagem do Jeff Goldblum, aquele rei lá da cidade.
Ah.
Ele sai da nave dele, ele encontra aqueles bichinhos que pegam o Thor no começo, tipo Star Wars, né? E, os, e eles falam, ah, food or enemy, alguma coisa assim. E ele fala, ah, eu sou seu amigo. Não existiria uma revolução sem alguém pra derrubar. É. Vamos comemorar.
Tava toda a população lá, né, falando que acho que ele deve ter derrubado a nave dele, alguma coisa assim. E aí que ele tá, tipo, tentando se safar da situação. Falando, não, mas eu sei que eu fui,
não tirando existe.
Tudo mais. Não existe revolução sem alguém
não
pra...
Não existe uma revolução
pra alguém
sem alguém
do poder. Exatamente.
Genial, cara.
Eu achei que foi legal. Eu ri, gostei da cena, mas eu queria mais uma coisa, tipo, olha, meu Deus do céu, Guerra Infinita assim
Guerra
na
Infinita.
Cara, meu Deus, um tapa na cara, negócio. Que nem, tipo, a cena pós-crédito do Doutor Estranho foi literalmente uma cena dentro do Thor. A do...
Sim.
Não lembro qual foi o filme que teve a cena pós-crédito literalmente dentro do Guerra Civil.
Eu acho que na segunda cena pós-crédito eles poderiam ter colocado aquele começo do trailer do Guerra Infinita, que é o Thor voando.
Sim, eu queria isso.
E bate.
Eu tava esperando isso. Eu quero luta esse trailer, porque não sai nunca. Tá assim, ai meu Deus.
Ah.
Alô,
cara, só isso.
Kevin Feige,
só eu que tenho
podcast aqui.
É, Kevin Feige, queremos você aqui.
É, então.
Só eu que tenho uma implicância com o Jeff Goldblum. Eu consigo gostar dele, velho. É muito ruim.
Só, cara, eu gosto dele, eu achei legal.
Eu gostei, eu achei que foi um ótimo personagem do filme. Eu até, muitas cenas, até com ele, assim, mas no filme todo eu achei até um ponto que eu não mencionei tanto, mas deu pra perceber em algumas partes que realmente teve um improviso de humor que deu uma naturalidade pra algumas cenas que eu gostei. Por exemplo, tem aquela cena que eles estão conversando sobre... O único modo de escapar que é o ânus do lugar, negócio,
sim,
né? Deu pra perceber que muito humor ali, ou toda aquela parte que o Thor tá conversando com o Grão-Mestre. Assim, deu pra sentir que tinha bastante improviso no humor.
Sim, isso sim. eu elogio.
É.
Eu acho que todos os atores ali, eles são e funcionam na comédia, então... De atuação, basicamente a minha opinião sobre o filme é atuações boas, roteiro nem tanto, Acho que é basicamente isso. Até porque os roteiristas, eu dei uma pesquisada antes e eles são roteiristas bem inexperientes. Eles já fizeram pequenas curtas-metragens e eles já fizeram episódios pra desenho do Star Wars. Então, tipo, os caras são bem inexperientes. Então, fica essas pontas soltas, né? É normal.
Cara, eu acho que eu sei por que você não gosta do Jeff Goldblum.
Por quê?
Porque ele fez o remake do Independence Day.
Não.
Deprimente, não, remake.
Deprimente.
Do Independence Day.
Ele faz aquele filme A Mosca.
Eu tô falando que eu não vi nem o original nem o remake.
Ou o original.
É pecado.
Vai falar que eu quero fazer cinema e o logo do podcast é tudo é do 2001 e eu ainda não vi 2001 completo.
Parabéns. Não, e já teve gente que me perguntou, por que tu não faz um cast de 2001? Cara, 2001 é muito especial pra mim, e eu quero achar gente que realmente entenda de cinema pra fazer sobre esse filme, entende?
Uhum.
Assim, Gabriel, não quero ofender você.
Eu entendi.
Não, eu sei que você vai depois lá no Telegram. O João deu aí uma alfinetada.
Opa, não, voltei, brincadeira.
Não, cara, não, brincadeira, tu vai participar de 2001. Só que... Eu olho, por exemplo, eu ouço o podcast do Cinecast, que já acabou, e eu vejo o episódio deles de 2001, e eu quero aquilo. É no mínimo aquilo. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que o Gabriel vai pegar, o Cinecast era o podcast do Android, do Nerdcast.
Nossa, o Android é...
Vai ser difícil, né? Atingir aquilo.
Difícil bater, cara.
Difícil bater. Cara, vocês acham que o Loki pegou mesmo o Tesseract? Que ele dá aquela olhadinha.
Sim, mas eu acho que nem acho. Confirmado pela cena pós-créditos. É o que torna aquela cena que é quase inútil ou menos inútil. Porque assim, você aparece a cena, a nave do Thanos, né? E você imagina, o que eles querem com o Thor ali? Provavelmente é porque o Loki pegou o Tesseract e Thanos falou, bem, dá de volta. Pode passar, pode passar o cubinho aí.
Verdade, cara.
E o Loki, né, ele vai ainda se manter nessa coisa de, ah, trapaça e volta, volta a ser amigo, vira do mal. É. Então...
Agora,
cara, capaz, agora eu tô até teorizando aqui, capaz do Loki virar um capacho do Thanos, né, e não ser um
ele
herói.
Ele já era antes, né, de voltar a ser.
Capaz, muito capaz, cara, é verdade.
Que já era antes. É engraçado que, faz sentido, principalmente porque, não sei, uma das cenas que tem na descrição do trailer da Comic Con lá dos Vingadores, que alô Kevin Feige, ouvindo podcast, lança logo esse trailer, senão eu te mato. Mas uma cena que tem no trailer, descrição, é o Loki com o Tesseract, fazendo alguma coisa. Só olhando. Então pode ser, tipo, olhando meio não chateado de que tá dando o cubo dele pro Thanos. Então pode ser que ele esteja trabalhando com o Thanos só pra poder ficar perto do cubinho favorito dele.
Tesseract.
Uhum. Não faria muito sentido eles deixarem também o Tesseract lá no meio e ser destruído, ou se perder no espaço-tempo, lá
sim,
em Asgard,
sim, não faria.
Né?
Sim.
Cara...
Inclusive, Tesseract é um nome muito estranho, cara. Parece que veio do filme Transformers.
Sabe? É verdade.
Dá medo.
Só eu. Não parece? É, exatamente, cara. Exatamente.
Cara, e vocês viram aquilo que a manopla do infinito era falsa? Nossa.
Explodiu minha cabeça. Eu achei engraçado.
Explodiu minha cabeça. Porque, não sei se vocês lembram, o Gabriel não vai lembrar, no Thor 1 aparece lá no fundo a manopla do infinito. E tu fica, caraca, tipo, o Thanos, naquela época a gente pensava, no Thanos vai invadir isso aqui, vai estragar, o Ragnarok vai ser Thanos aqui. E daí... Isso acontecendo, a manopla do infinito sendo falsa, a gente já sabe que a manopla do infinito tá com o Thanos.
Porque, tipo, você vê que o Thanos tem na cena pós-créditos, não lembro qual filme é agora, acho que é dos Vingadores 2, né?
Vingadores 2,
tem aquela
Vingadores
cena 2. Pós-créditos que ele tá com a manopla e fala, fine, I'll do it myself.
Olha que imitação.
Caraca.
Mas...
Aprovei.
Mas, então, você vê que ele tem, mas aí fica tipo, pera, o que que foi? Tem duas, o que tá acontecendo? Tem uma lá em Asgard e agora, por que o Thanos tem uma? Agora ele simplesmente fala, nossa, aqui é falsa, joga no... ela só fala, nossa, aqui é falsa, joga no
foi
chão.
Foi muito bom, isso foi muito bom.
Explica bastante.
Explica muito. Até porque quando eles botaram lá no Thor 1 em 2011, eles não tinham muito na cabeça o que aconteceria depois. Então,
eles só queriam deixar lá, fazer um fanservice.
Fazer um fanservice. E depois que as coisas foram andando, eles pensaram, cara, não tem como ficar lá em Asgard e a Manopla do Infinito. Vamos inventar uma historinha, em vez de fazer um super plot só pra Manopla, simplesmente é falsa, joga no chão, acabou.
Batendo palmas pra baixo e pra cima, o coro levanta e canta e grita.
Ela tá viva?
Eu acho que sim.
Hell yes.
Sabia que você...
Pode cortar a piada do podcast?
Pode, vai.
Não, tá bom. Então, mas destruir as
Não, guys. Não, então, pensa comigo. Se a Kate Blanchett viesse pra mim toda maravilhosa daquele jeito, eu ia falar, não rela em mim. Foi boa?
Eu tô rindo, então deve ser boa.
Ou
rir de piada ruim também.
Eu tô triste.
Thor, esse filme do Thor é uma tormenta.
Mano, eu adoro o filme
isso aí é Marcos Castro. Cara, eu acho que
essa
piada não tem nada relacionado.
Nossa, mas eu adoro o filme Desastre Natural, né? O filme sobre o tornado.
Eu acho que...
É a cena que o Thor pula na água. Aí o tornado... Nossa, tá tão parado assim.
Quando o Loki se machuca, ele chama um doutor.
Não.
Alô,
não.
Marcos,
que triste já, cara.
Alô, Marcos Castro, meu amigo, um abraço.
Esse é o momento que as pessoas param de ouvir e vão embora.
Eu entendo elas, eu entendo as pessoas.
You must be Hela. I'm Thor, son of Odin.
Really? You don't look like him.
Perhaps we can come to an arrangement.
You sound like him. Neil.
Beg your pardon.
Neil.
before your queen?
I don't think so. It's not possible.
Darling, you have no idea what's possible.
Então, pra finalizar aqui nosso papo sobre Thor...
Peraí.
Vai. Opa.
Eu só queria falar que ele usar os poderes sem o martelo ficou muito da hora.
E ele
de tapa-olho ficou muito legal.
Verdade.
Com tapa-olho. Não quero receber e-mail sobre isso, porque eu gostei bastante, já tá atestado aqui.
Não, eu quero e-mails.
Tá aí uma coisa já interessante, que os filhos da mãe enganaram a gente no trailer, porque... aquela cena no final que tem o Thor em Asgard, todo cheio do trovão e tudo mais, né? O olho azul, só que ele tá com os dois olhos azuis. Ele tá com os dois olhos, os dois azuis, todo o trovão. Mas na hora de fazer eles tiraram ali só pra falar, opa, engano você. Eu gosto.
Eu gostei disso,
é bem...
Eles podiam ter colocado Rick só metade da cara do Thor na tela também, tá ligado? Aquele negócio de você cortar metade da cara do personagem.
Sim.
É. Eu acho legal.
Vamos ver agora. A nova moda é não ter um olho.
Lucas, de 0 a 5 estrelas, quantas estrelas você dá pra esse maravilhoso ou não? Acho que polêmico. Filme Thor Ragnarok.
Eu tava com medo da nota dessa nota que eu ia dar, e aí eu tentei mesmo vendo um pouquinho de coisa errada, eu não consigo não dar um 5. Eu sou um otimista, sou um cara feliz.
5.
O que é? Estrela?
Acho que foi muito, meu Deus.
É estrela que eu dou aqui, né? É estrela mesmo?
Não, tu que sabe.
São 5 robôs gigantes.
Cara, eu tô com...
Boca, eu te anunciei, Ô, Boca, eu te anunciei. Eu anunciei, cara. Você não pode falar se eu deixar. Brincadeira, vai. Não, brincadeira, desculpa.
Me anunciei? Não vou falar.
Tá, ó. De 0 a 5, o que você vai dar hoje? É isso que importa, não importa a nota, é o que.
Ah, o que que eu vou... Putz, cara, difícil.
Cirilo já tá saturado.
4 tapa-olhos e um lobo gigante.
Cara, eu vou dar 3,9 Doutores Estranhos.
Ok.
É uma boa.
Eu vou quebrar o protocolo.
Com dó de dar 4, não quero sentir. Não sei, cara. Eu acho que 4 é muito, entendeu? Passa um pouco do ponto que eu queria dar. 3,9 tá bom.
Eu vou quebrar o protocolo, já que a gente tá com menos pessoas aqui. Então, Gabriel, me permite dar a nota?
Claro, por favor, João. Sua nota.
Eu não sabia.
Eu vou dar 3 posters de Thor. É isso aí.
3 posters de Thor.
Porque o poster é a melhor coisa desse filme.
É verdade.
O poster é muito bom,
tava,
cara.
Como minha...
Poster é da hora, é demais.
Meu papel de parede do celular até agora pouco.
Olha aí, fanboy. Poxa, convido o cara pra gravar e venho e fico detonando o filme, mas é isso, cara. Se todo mundo concordasse que iria ser chato.
Ah, só 3. Pô, achei que seria 3 posters e mais alguma coisa. Só isso mesmo?
Não, 3. Olha, 3 posters.
Olha, sou otimista.
Vai abaixando conforme vai passando o participante.
Tem um outro filme aqui, por exemplo, que eu gostei, que se eu falar aqui já tira toda a minha credibilidade também.
Ah, Esquadrão Suicida.
Com Esquadrão Suicida você falou?
Uh-huh.
É isso mesmo.
Fuck you!
Acertou.
Que... Meu Deus, pera.
Difícil de defender. Não é ruim,
meu filho. Alô?
Virasse pra mim e falasse assim, pô, cara, gostei de Pequenos Espiões 2. Acho que deve um 5 de 5.
Ah, não travou.
Ele
fala assim, tá, gosto, né? Esquadrão Suicida.
Já tava saindo aqui de casa. Eu já tinha feito a corda aqui amarrada, assim.
Cara, qual é o problema?
Já levou de segredo pra cova, mas aí...
Ô Gabriel Boca, diz aí qual o filme que tu gosta, que tu falou no de Baby Driver.
Qual filme que eu gosto que eu falei no Baby Driver?
É, um filme que pra tu, o Rotten tinha que ter 90%, no mínimo.
Shaq Boy Love a Girl?
Bom.
Eu não mudo de opinião, né, velho?
Ai, cara, não. Shaq Boy eu também concordo.
Não, Shaq Boy é mó bom, cara. Eu lembro que eu...
Nossa, que devia ter 90% do Rotten, devia ter mais de 90% do Rotten Tomatoes e não tem... É Space Jam.
Tem 16.
Voltando ali. Space Jam. Voltando
Space
ali.
Space Jam também.
Devia.
Lucas, conta pra gente do teu podcast de storytelling aí.
Opa, vamos falar aqui. O Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado, mas no estilo de alguns podcasts tipo Night Vale e tudo, que ele conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com vários pacientes diferentes, assim, e meio que tem histórias que vão continuando, e começa um episódio, no outro episódio volta o paciente, conta mais um pouco, tem bastante humor, aí tem às vezes uma coisa mais suspense, aí às vezes tem todo tipo de coisa. E aí, por exemplo, a gente tá falando piada ruim ali, falou do Marcos Castro, tem um episódio, logo no segundo, que tem o Marcos Castro também, que eu coloquei um personagem que é viciado em fazer trocadilho. Então, quem não gostou daqueles trocadilhos, pula o segundo episódio. Mas aí é por isso que é sempre bom eu cair no... roubar o podcast de outras pessoas pra poder falar sobre essas coisas que eu não posso falar do meu.
Cara, eu queria recomendar pessoalmente o seu podcast, porque eu acho que é um formato muito pouco explorado, cara. E eu acho um formato genial.
É por isso que então, eu queria fazer pra ter... Eu gosto da diversidade dentro da podosfera, que eu acho que o podcast aí tem tanta coisa que coisas com vídeo não tem. Toda mídia tem sua peculiaridade. Sim. Tem tanta coisa que você pode fazer com toda a mídia. Você tem que testar todos os lados, todos os ângulos. Essa podosfera brasileira que vem crescendo mais e mais.
Eu já tô conversando com o João, a gente tá tentando pensar em como inovar essa parada aí. A gente quer
isso
também.
Isso aí, cara. Já vamos indicar também o texto do Luiz, né, cara?
Opa, o texto do Luiz muito importante.
Indicar lá do Amigos do Fórum, vai estar no post aí. Também vai estar no post o Terapeuta Podcast. Acessem, opa, que vale a pena. Eu ouvi um pouco lá, não conhecia. Assumo que não conhecia. Mas antes de gravar, ouvi um pouco. Cara, gostei bastante. Valeu. Super indico. E esse foi o Davecast sobre Thor Ragnarok. Me perdões pelas piadas, não sei por que você tá até aqui. E muito obrigado, adeus.
Adeus.
Parabéns por ficar até esse momento, podcast. Agora você é podcast. É,
você
é podcast. Agora para de gravar, 2, 2, 1.